As ondas do rádio, o som que marca vidas.
João Ferreira, qual a importância ou a influência do rádio na sua vida e na sua obra?
A influência do rádio é muito grande, porque muitos artistas e muitas músicas eu conheci através do rádio, né? É aquele meio de comunicação musical ou informativo que você simplesmente liga e as músicas vão chegando até você sem você precisar procurar, sem você precisar nem conhecer o nome da música nem do artista, né? Então é muito legal você poder conhecer novos sons e novos artistas pelo rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Roda de choro especial dedicado integralmente ao relançamento do CD Pixinguinha mais Benedito, um tributo à célebre parceria entre o mestre Pixinguinha no saxofone e o virtuoso flautista Benedito Lacerda na flauta, parceria que se deu na década de 1940. Os saxofonistas e flautistas Mário Seve e Davi Ganke, que lançaram o CD em 2005, agora estão relançando nas plataformas digitais, remasterizado. Eles estarão conosco durante todo o programa. A gente ouve ao fundo Descendo a Serra, composição de Pixinguinha e Benedito Lacerda, na interpretação de Mário Seve e Davi Ganke. Ouça mais. Davi Ganke, nós já conversamos no bloco anterior sobre a importância da dupla formada por Pixinguinha e Benedito Lacerda para a música brasileira. Para os ouvintes mais jovens, você poderia contextualizar quem foi o Pixinguinha e qual a importância dele para a música brasileira?
Bem, Rui, essa sua pergunta é simultaneamente simples e muito complexa. Simples porque ele foi um dos maiores gênios da música brasileira. E complexa porque em pouco tempo falar a quantidade de coisas importantes que ele realizou leva um bom tempo para descrever. O Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha, nasceu em 1897, ou seja, 123 anos atrás. E há controvérsia sobre o ano de nascimento dele, né? E ele faleceu em 1973, dentro da igreja Nossa Senhora da Paz, em pleno sábado de carnaval. Parece um roteiro de cinema. Mas para falar dele, eu vou citar a frase do historiador Ari Vasconcelos, que ele falava assim: se você precisar falar de música brasileira, você pode escrever livros e livros e livros. Mas se você precisar de uma palavra só para descrever a música popular brasileira, escreva rápido: Pixinguinha. Ele foi um dos maiores flautistas do Brasil, um dos maiores saxofonistas, um dos maiores arranjadores, um dos maiores compositores. Ele escrevia música diariamente. E vamos falar só para a geração atual, que provavelmente canta algumas músicas dele, que talvez nem saiba que é dele. Por exemplo, a música mais conhecida do Brasil é o Carinhoso. É como se fosse um hino do Brasil. Todos conhecem o Carinhoso, a Rosa, e fora outras pérolas que a gente mostra nesse disco.
Mário Seve, o Davi Ganke já contextualizou o mestre Pixinguinha. Então eu gostaria que você contextualizasse, principalmente para os ouvintes mais jovens, quem foi o Benedito Lacerda?
Benedito, grande flautista e um grande líder de conjuntos regionais, né? Regional do Benedito Lacerda, foi responsável por várias gravações nos anos 30 e teve uma atuação de apoio a grandes intérpretes da música brasileira, Carmen Miranda, Francisco Alves, Noel Rosa. Ele teve essa atuação. Ele tem uma outra característica também sobre Benedito, um grande flautista. Benedito, ele era do Estácio, morava no Estácio, e também estava perto, sim, desse novo movimento, desse novo samba, desse novo jeito de tocar o samba, que era o samba que foi criado no Estácio, né? E à medida que esses sambas foram sendo gravados, os chorões entraram nessas gravações também para dar apoio na parte do acompanhamento das cordas, né, do cavaquinho, do violão. Então eles foram mediadores entre o fraseado musical dos cantores e essa batucada, né, do Estácio. E o Benedito também, talvez por morar ali nessa região, por conviver com esses sambistas, ele também tinha um jeito de tocar flauta assim, muito assim, mais sincopado, mais rítmico, e posteriormente com características mais desse samba, desse jeito de interpretar esse samba. Tanto que atribui-se ao Benedito Lacerda o primeiro choro no estilo sambado, que foi o Gorgulho.
Para o segundo bloco musical do programa, a gente selecionou a belíssima Sedutor, uma composição de Pixinguinha. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário para a gente.
No meu entender, essa música está entre as mais belas músicas do repertório do Pixinguinha. Agora, nessa gravação, na gravação dos dois, já nota-se assim, uma trama muito bem construída no contraponto do sax tenor em relação à melodia que o Benedito Lacerda toca na flauta. Então, a nossa interpretação foi um pouco assim, sublinhar a beleza desse contraponto, né? E Davi fez isso com maestria ao apoiar assim, a nossa interpretação com um grupo, com um quarteto de cordas, o quarteto de cordas Guerra e Peixe, que ainda entrou nessas tramas dos solos e dos contrapontos. Eu acho uma faixa assim, que me comove bastante.
Bem, Rui, o Sedutor é uma música que o Pixinguinha e o Benedito eles tocavam como um choro médio com pandeiro. Só que assim, tinha um lado lírico dela muito grande e eu escrevi um arranjo para quarteto de cordas, que deu um ar mais erudito e a música ficou belíssima. O quarteto de cordas que gravou com a gente foi o quarteto Guerra Peixe, com Ricardo Amado, primeiro violino, Rogério Rosa, segundo violino, Eduardo Pereira, viola, e o Ricardo Santoro no violoncelo. O Mário gravou o sax tenor e eu gravei a flauta. Só que ela tem algo também muito diferente e importante, que quando a gente toca ela no show, a gente toca a capela, ou seja, sozinho, só eu e o Mário, e mostra como as duas melodias, a principal e o contraponto, sozinho elas se bastam e são belíssimas, porque elas conversam entre si, são independentes e geniais.
Ok, vamos lá! Thank you. A gente ouviu Sedutor, uma composição de Pixinguinha e Benedito Lacerda, na interpretação de Mário Seve no sax tenor e Davi Ganke, flauta e arranjo. Nos acompanhamentos, Ricardo Amado, primeiro violino, Rogério Rosa, segundo violino, Eduardo Pereira, viola e Ricardo Santoro no violoncelo.